Chegou o momento de mais um quadro Por Dentro do Agro. Hoje nós vamos falar sobre manejo de ervas daninhas aqui no nosso estado. A agricultura no Acre e em outras regiões do país vive um novo desafio, a expansão agrícola, que traz crescimento e oportunidades, mas também problemas, como, por exemplo, a chegada de novas ervas daninhas resistentes a herbicidas. Para entender melhor o impacto disso, as soluções sustentáveis, nós vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa no Acre, Tadeu de Souza. Tadeu, seja muito bem-vindo ao quadro Por Dentro do Agro. Para começar, conta para a gente o que está acontecendo com a chegada dessas novas ervas daninhas e como é que elas estão se espalhando por áreas onde não existiam. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do programa Por Dentro do Agro. Essa questão das ervas daninhas é uma coisa que vem de muito tempo, né? Mas com a intensificação dos cultivos, né? Com a intensificação das lavouras no país como um todo, elas vão se tornando um problema maior, né? A cada cultivo, a cada cultura, elas vão se multiplicando, né? São plantas que têm uma capacidade muito superior às outras culturas, né? Que a gente usa para alimentação, e elas têm uma capacidade muito superior de adaptação, de multiplicação de sementes. Elas, em vez de multiplicarem por mil, elas multiplicam por milhões as sementes dela. E tem uma capacidade de adaptação muito fantástica. Então, elas, plantas que sobrevivem em regiões frias, a gente já encontra ela aqui em região quente e vice-versa. Então, elas têm uma capacidade muito grande de adaptação.
E quais são as espécies de ervas daninhas mais preocupantes já identificadas na nossa lavoura aqui do estado?
Aqui no estado, com a intensificação dos cultivos, né, mais de soja e de milho, então tem algumas plantas que já são problema na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste, devido ao uso intensivo dos produtos, né, dos herbicidas para controle delas. Então, nós temos aqui, já encontramos nos roçados, né, nas lavouras do Acre, a buva, por exemplo, a trapoeraba, a corda de viola, a erva quente. Todas essas que eu citei, elas são plantas problemas lá em outras regiões, porque elas já adquiriram mecanismos de resistência. São os herbicidas, né? E herbicida quer dizer controla ervas, né? Então, elas já, pelo manejo inadequado ou pelo uso muito intensivo de determinadas moléculas desses herbicidas, devido a mecanismos e modos de ação também desses herbicidas, então elas foram se tornando resistentes. E hoje elas suportam, né, o uso desse herbicida. Você aplica determinado herbicida e ela foi se tornando resistente. Então, essas plantas aqui no Acre ainda não são problema, mas elas já estão presentes nas lavouras, né? Elas aqui, eu diria que elas ainda não estão desenvolvendo esses mecanismos de resistência, entretanto, elas já estão presentes e tornam-se na alerta, né? Nós técnicos precisamos estar em alerta, porque como elas já são problemas em outras regiões, fatalmente com o incremento, né, e com a intensidade dos cultivos, elas poderão ter problemas aqui também em nossa região.
E com relação às ervas daninhas que estão ficando resistentes aos herbicidas, já temos algum caso, por exemplo, aqui no nosso estado?
A gente já tem a presença delas aqui. Essas que eu citei, elas já estão presentes aqui nos cultivos. Entretanto, a gente ainda não pode dizer que elas são resistentes já. aqui aos produtos que são utilizados. São as mesmas ervas e a gente usa os mesmos herbicidas que são usados nas outras regiões. Entretanto, a gente ainda não pode dizer, né, que realmente elas já são resistentes, porque a gente precisa fazer testes, né? A gente está em processo de acompanhamento, né? A gente precisa fazer vários testes, diversos anos de cultivos para a gente poder comprovar que realmente a gente usar determinada molécula, né? Porque quando ela é resistente, a resistência é uma determinada molécula do herbicida, não é a todo herbicida, é determinada molécula que ela repetidamente vai sendo utilizada ao longo dos anos, sempre aquela molécula, e ela passa a se tornar resistente àquela molécula. É como uma vacina que a gente toma para a gripe e a gente fica resistente à gripe, né? Então a planta desenvolve um mecanismo de se defender daquela molécula de herbicida devido à intensidade do uso daquela molécula, entendeu?
Foi um bom exemplo. Deu para compreender, sim. Professor, então, com relação às outras regiões, por exemplo, em lavouras de outras regiões do país que já apresentam aí uma certa resistência aos herbicidas, o certo não é aplicar mais veneno, e sim ter um manejo diferente, não é isso?
É, também usar, né, usar moléculas, fazer moléculas diferentes, né, utilizar moléculas diferentes de aquela que é usualmente utilizada. Então, precisa fazer a rotação, né, você precisa mudar, mas você também precisa adotar outras técnicas no cultivo, né? Tipo rotação de cultura. Você, ao invés de fazer o complexo soja, milho, você bota uma leguminosa, que pode ser uma clorofória, ou uma mucuna, ou um capim, e você muda a cultura. Ao você mudar a cultura, essas plantas que servem de cobertura sufocam as ervas, né, essas ervas daninhas, e controlam naquele ambiente. Seria uma medida de controle cultural, que a gente chama, né? A gente usa uma outra cultura para estar mudando o hábito daquela planta para que ela não consiga se multiplicar, evitando que ela sofra uma pressão da outra. É o que a gente chama de alelopatia, né? Uma planta, as plantas, elas soltam algumas moléculas que repelem as outras, né? Que definham as outras, que maltratam. Então, a gente usa esse que a gente chama rotação de cultura. A outra coisa que a gente utiliza também é fazer o plantio direto, né? A gente usa o plantio direto, ele também como forma de suprimir o surgimento das ervas daninhas. No período de junho, julho, agosto, setembro, outubro, a gente tem um período de verão amazônico. Entretanto, essas ervas daninhas, elas têm uma capacidade muito grande de envolver em ambientes inóspitos. Então, mesmo não tendo água, mesmo não tendo chuva, ela consegue se desenvolver. Então, a outra medida que a gente tem é não deixar que essas ervas daninhas produzam sementes. Porque quando elas produzem sementes, são milhões de sementes. Não é milhares, não é milhões de sementes. E a capacidade de dispersão delas é muito alta, elas se dispersam, a maioria delas, pelo vento. Então, o vento desloca com certeza o nascimento daqui até Capixaba, daqui até o Bujari, daqui até... Então, ela tem uma capacidade de, pelo vento, ocorrer, fazer a dispersão delas. A maioria delas, todas são de fácil dispersão pelo vento. Então, é uma outra maneira, é você não evitar deixar essas populações produzirem sementes, né? E usando essas técnicas, né, de culturais, né, que a gente chama, né? Mais sustentáveis, que a gente chama.
o prejuízo é grande para o produtor que não faz o manejo correto dessas ervas daninhas para a lavoura?
O controle das ervas, ela varia, né? Ela aumenta de prejuízo à medida que você não controla, né? Se você não controla ela totalmente, você pode ter 100% de prejuízo, né? Você planta uma determinada cultura, milho ou soja, se você não controla ela direito, a erva ela é capaz, ela tem capacidade de suprimir a cultura, no caso do milho ou da soja ou de outra qualquer, e ela produz, mas a soja não produz ou o milho não produz. Então, ela é problemática, né? Você também tem que atacar ela no tempo certo, porque se você deixar ela passar um pouco da época, produtos que você utiliza também vão tornar-se ineficientes. Então, prejuízo, o controle dela tem que ser rígido, tem que ser bem feito, porque se errar no tempo, você perde a colheita, perde a produção.
Professor, que tipo de apoio ou orientação a Embrapa tem oferecido aos produtores aqui do Acre para lidar com esses problemas aí nas lavouras?
A Embrapa, nas visitas, né, que a gente faz, onde a gente desenvolve os trabalhos, quando os produtores são procurados, vamos às áreas dos produtores, a gente sempre orienta, né, que para eles terem os devidos cuidados, né, porque para eles não terem prejuízo. Né? As casas agropecuárias também, que elas que vendem os produtos, que vendem as sementes, né, a gente procura alertar eles, né, que, para que, olha, cuidado com essas plantas, né, essas plantas daninhas, buva, trapoeraba, corda de viola, erva quente, porque elas podem ser problemas com o uso intensivo, com os plantios intensivos. Então, a gente chama sempre a atenção, né, dos agricultores, dos colegas técnicos, também nas casas agropecuárias, para ter esse cuidado, né, porque para evitar que a gente não vá ter esses problemas aqui, né.
Professor, nós agradecemos muito a sua participação aqui no quadro Por Dentro do Agro, falando aí sobre os desafios no combate aí dessas ervas daninhas, as estratégias de manejo sustentável para proteger as lavouras, a agricultura. Muito obrigada mesmo por sua participação.
A gente agradece também, em nome da Embrapa, a gente fica à disposição dos ouvintes do seu programa.